Olá e bem-vinda, bem-vindo! Hoje a gente vai montar o quebra-cabeça do cálculo de férias no Brasil. É um tema cheio de detalhes, né, que impacta todo mundo.
Com certeza.
A nossa fonte é um guia super completo do blog Cálculo Jurídico. E a missão aqui é transformar essas regras em algo mais prático.
Exatamente. É um direito que está lá na Constituição, mas os detalhes é que fazem a diferença.
Certo.
A ideia é ir além da matemática para entender a lógica por trás de tudo, desde o famoso terço constitucional até, sei lá, as flexibilidades mais recentes.
Perfeito. Então, vamos começar pela peça central, a base de cálculo. A gente sempre acha que é só o salário, mas não é bem por aí, né?
Não, não é? E é aqui que fica interessante. A base não é o salário fixo, é a remuneração total.
Remuneração total. O que isso quer dizer na prática?
Quer dizer que o valor das férias reflete muito mais o seu dia a dia de trabalho. Se a pessoa, tipo, vive de comissões ou faz muita hora extra,
Ah, o valor das férias sobe.
sobe e pode subir bastante. Entra adicional noturno, periculosidade, insalubridade. Tudo que for pago com regularidade entra na conta. Então, um exemplo. Se uma vendedora teve um semestre incrível de vendas, as férias dela vão vir, digamos, turbinadas.
Exatamente essa palavra.
Turbinadas. Já vi casos de o valor das férias ser quase o dobro do salário fixo por causa de comissões de fim de ano.
Nossa.
Mostra que esses adicionais não são um detalhe, sabe? Para muita gente, eles são o coração do cálculo.
Entendi. A base é mais ampla. Mas e o modelo padrão, aquele de 30 dias direto? Isso também mudou? A reforma trabalhista de 2017 mexeu nisso, né?
Mexeu, e muito. Agora a lei permite mais flexibilidade. As férias podem ser divididas em até três períodos.
Três períodos. E tem alguma regra?
Tem uma regra bem clara. Um desses períodos tem que ter no mínimo 14 dias.
Ok, 14 dias.
E os outros dois não podem ter menos de 5 dias cada.
Isso abriu muita porta para o trabalhador se organizar melhor, né?
Faz sentido.
Mas essa flexibilidade é sobre quando descansar. E se a questão for mais financeira? É aí que entra a venda de férias, o tal do abono pecuniário.
Isso mesmo, é o direito de vender até um terço das suas férias.
Um terço, que seriam 10 dias.
Exato, 10 dias. E a empresa, não pode recusar. É um direito do empregado. É tipo um cash-out, sabe? Você troca o descanso por dinheiro.
Isso gera uma confusão enorme. Eu já ouvi gente falando que parece que a pessoa é paga duas vezes. Como funciona essa conta?
Essa lógica está perfeita. E é por isso que parece tão vantajoso. Vamos lá.
Ok.
Você recebe o pagamento normal das férias pelos dias que você vai de fato descansar.
Certo, os 20 dias, no caso.
Isso. E você recebe uma indenização, que é o abono, pelos 10 dias que você abriu mão e vai trabalhar.
E, além disso.
Além disso, você vai trabalhar naqueles 10 dias e, claro, vai receber o seu salário normal por eles.
Ah, agora sim. Não é um pagamento duplo, é a soma de coisas diferentes: descanso, indenização e salário pelo trabalho.
Perfeito, exatamente isso.
Fica bem mais claro. Mas com tanta flexibilidade, o que garante que o descanso vai mesmo acontecer? O que impede uma empresa de ficar adiando as férias para sempre?
Aí entra uma regra de ouro da consolidação das leis do trabalho, a CLT. A empresa tem um prazo.
Um prazo de validade.
Isso, um prazo de 12 meses para conceder as férias depois que você adquire o direito. É o período concessivo.
E se estourar esse prazo? Aí a multa é pesada, pagamento em dobro. E isso funciona na prática, desestimula mesmo.
Funciona. É uma das penalidades mais eficazes da nossa legislação. Para a empresa é um péssimo negócio financeiro. Então a maioria se organiza para não ter esse custo.
Falando em regras, elas não são universais. Para estagiários, por exemplo, a história é outra, não é?
É, e essa é uma distinção muito importante. Estagiários têm direito a 30 dias de recesso remunerado depois de um ano.
Mas.
Mas a base de cálculo é só a Bolsa Auxílio. Não existe o adicional de um terço.
O que faz sentido porque o estágio não é um vínculo de emprego. O terço é um direito trabalhista da CLT.
Exatamente. A diferença é sutil na teoria, mas na prática o impacto financeiro é enorme.
Certo, então, resumindo o nosso quebra-cabeça.
Isso. A imagem final é uma base de cálculo que vai bem além do salário, regras flexíveis para dividir e até vender o descanso, e, por fim, penalidades fortes para garantir que o direito seja cumprido.
Exato. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, eu acho. A lei ainda dá ao empregador a palavra final sobre quando as férias serão tiradas.
Embora negociações sejam comuns.
Sim, muito comuns. Mas a pergunta que fica no ar é: num tempo em que a gente discute tanto autonomia, bem-estar, equilíbrio, como alinhar essa prerrogativa da empresa com essa busca do trabalhador por mais controle do seu tempo? Como criar um ambiente que seja bom para os dois lados? É algo para se pensar.